Nós vamos convidar os queridos a abrirem suas Bíblias em Lucas capítulo 2, e eu quero ler o versículo 25, tá bom? Lucas capítulo 2, versículo 25, eu vou ler até o 40. Lucas 2, de 25 a 40. Mesmo assentados, nós vamos ler esse texto. Diz assim: eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e piedoso, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então tomou-o em seus braços e bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. E José e a sua mãe se maravilhavam das coisas que eram faladas sobre ele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditado. Sim, uma espada traspassará também a sua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações possam ser revelados. E estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era ela de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. E era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo de dia e de noite a Deus com jejuns e orações. E vindo ela naquele momento, também deu graças ao Senhor e falava dele a todos os que aguardavam a redenção em Jerusalém. E havendo concluído todas as coisas segundo a lei do Senhor, eles voltaram à Galiléia para sua própria cidade, Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia no espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Amém. Pai, lemos a tua palavra e pedimos que o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre a melhor idade para encontrar Jesus. Nós temos uma alegria muito grande de termos nossos irmãos aqui se apresentando nesta noite com tanta alegria, tanta emoção. O que eu pude ver ali, de onde eu estava, foi a emoção dos irmãos que estavam assistindo, além dos irmãos que estavam se apresentando aqui. E assim como nós ficamos felizes e nos regozijamos quando as criancinhas vêm se apresentar aqui, a mesma alegria pelos nossos queridos irmãos da melhor idade. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E quero dizer que os irmãos têm ajudado muito, muito no ministério, desta igreja, no ministério de Jesus nesse lugar. E que continuem assim, fortes, e pujantes na obra do Senhor. Amém? Muito bem, nesta oportunidade nós gostaríamos de meditar sobre esses dois, esse homem e essa mulher, que tiveram um encontro aqui com Jesus. Meus irmãos, a pessoa de Jesus Cristo era muito aguardada pelo povo de Israel. Mesmo que eles não soubessem quem ele seria, não sabiam identificar quem era o bebezinho que traria a redenção de Deus. E uma coisa que para mim é muito significativa, avançando alguns anos desse texto que a gente leu aqui, é num encontro que Jesus tem com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote não reconheceu Jesus. Poxa, que coisa para se pensar, não é? Vocês sabem que Zacarias, que era o sumo sacerdote, no tempo em que Jesus tinha nascido, ele teve um filho, João. E João seria o sucessor legítimo para ser o sumo sacerdote. E João era primo de Jesus. Mas é interessante observar que João Batista, ele não estava no templo. Aonde ele estava? No deserto. Não tinha lugar para ele no templo. Não tinha lugar para o sumo sacerdote legítimo. E quando Jesus vai ao templo posteriormente, quando ele vai já com 30 anos, 30, 33 anos lá, e agora está diante do sumo sacerdote Caifás, e ele então encontra com um homem sem sensibilidade às coisas de Deus. Primeira coisa que eu quero dizer é que nós precisamos reconhecer Jesus. Isso é muito importante. Esse homem, Simeão, se você tiver com a sua Bíblia aberta, ele tinha algumas características. Eu gostaria que a gente pensasse um pouquinho nessas características dele, para que a gente seja capaz de compreender por que foi que ele reconheceu Jesus. A primeira característica que o texto diz aqui é que ele era um homem justo. Justo. Esta palavra pode significar muitas coisas. Essa palavra, do ponto de vista humano, pode significar que ele era uma pessoa equilibrada, que dava a cada um aquilo que lhe pertencia, que não ficava com nada que não era dele, que ele ponderava para tomar uma decisão. Então ele era justo. Nós também podemos pensar na questão espiritual. Ele era como Abraão, justificado porque teve fé. E é nesse ponto que eu penso que o texto esteja falando aqui. Ele era alguém que creu no Senhor Jesus, que creu na promessa de Deus. Você crê nas promessas de Deus? Você crê que um dia Jesus Cristo vai tomar você pela mão e vai levar até a presença dele? Ou então, quando Cristo vier nos ares e chamar o seu nome, e você vai ser levado até a presença dele, você crê nisso? Se você crê nessa esperança, se você tem esse desejo profundo no seu coração, coisa que hoje as pessoas não têm orado mais. Você já percebeu que as pessoas não têm orado mais? Maranata, ora, vem Senhor Jesus. Parece que estamos muito acomodados. As pessoas têm orado assim: Senhor, demora mais um pouco. É exatamente o contrário do que a Bíblia nos ensina. Mas o nosso desejo é que a gente seja como Simeão, homem justo. E ele era piedoso ou amoroso, uma pessoa amorosa. Será que nós temos sido amorosos como ele era? E ele esperava que Israel tivesse o seu sofrimento estancado, tivesse finalmente a oportunidade de saber que Deus estava manifestando a sua presença ali. Esse homem tinha esta esperança. Você tem a esperança? A minha esperança, cada vez que eu estou aqui no culto, que eu me encontro aqui, a minha esperança, meu desejo profundo, a minha oração mais sincera é: Senhor, esteja conosco lá, esteja conosco aqui, passeia no nosso meio, Senhor. Nós estamos reunidos no teu nome, que absolutamente nenhuma força seja capaz de tirar a tua presença daqui. Que o Senhor esteja aqui reinando no nosso lugar. Que nenhuma força de orgulho, de promoção pessoal, de alguma coisa de vontade pessoal, mas que seja o Senhor que dirija esta igreja. Essa é a minha oração. E ele tinha esse desejo. E mais uma característica, a Bíblia vai dizer assim: e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele queria ver a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela deseja Cristo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela reconhece Cristo. Quando uma pessoa tem o Espírito Santo, ela obedece a Cristo. E esse homem, ele teve uma revelação. Uma revelação. E qual seria essa revelação que ele teve? ele teve uma revelação mais ou menos assim: Simão, ou Simeão, vá até o templo agora. Vá lá agora. E ele obedeceu. Ah, como às vezes a gente sufoca a voz do Espírito Santo no nosso coração. A gente ouve, mas a gente não atende. Às vezes o Espírito Santo está dizendo assim, vai lá, está vendo aquela pessoa? Vai lá e ore por ela e diga que Deus a ama. Vá ali e fale de Jesus para ela. E a gente, não vou fazer isso. E Simeão, ele teve essa revelação de que ele não morreria sem ver o Cristo. E agora, ele foi levado ao templo. Foi levado. Uma vontade maior do que ele. Você precisa ir ao templo. E ele foi. E agora o que acontece aqui? Quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele segundo o que estava acostumado, ele estava lá na apresentação de Jesus. E ele, tomado pelo Espírito Santo, ele pega o menino Jesus nos seus braços. Agora, o que é Natal? O que é Natal? Natal é quando Jesus nasce, não é? Isso é Natal. Jesus estava novinho aqui, de dias, e ele foi levado ao templo. É, se fosse hoje, como seria, né? Não existia um Natal ainda naquele tempo, não existia... É, a festividade do Natal era uma novidade, porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas para aquele homem, foi o Natal mais lindo. O Natal mais especial. E foi um Natal que nenhum de nós ainda experimentou. Porque ele não somente viu. Ele pegou Jesus nos seus braços. Ele pegou o Senhor de todas as coisas. Você tem ideia que, por exemplo, ele, se ele fosse um homem já com a idade avançada, trêmulo, para Maria e para José entregar para ele? Vai que derruba o menino Jesus. Será que tem força suficiente? Porque estava emocionado. E agora, como é que nós vamos fazer esse homem querendo pegar o bebê? Eu nem sei quem ele é. Eu não conheço esse homem. De onde que ele apareceu aqui? Mas eles fizeram o quê? Entregaram. Jesus não pode ficar só com a gente. Jesus não cabe só na gente. Jesus é para todos. E agora Simeão pega o menino Jesus. E eu penso assim, ele falou, eu não posso descrever a emoção dele. A alegria dele. O Natal que foi para ele. E aqui ele agora diz assim. Ele tomou os braços, bendisse a Deus e disse. Senhor, agora despedes em paz. Shalom. Senhor, o Senhor pode me despedir em plenitude. Eu vivi muito. Eu já vi tudo, eu já esperei, eu já fiz muita coisa. Eu tenho o Espírito Santo. Mas eu tenho algo ainda mais do que o Espírito Santo. Eu reconheci Jesus. Eu reconheci o Mestre. Tem gente que pensa que o Espírito Santo é o que pode ter de mais. Eu vou dizer, existe além do Espírito Santo, que é o Consolador, a presença real de Jesus na vida da gente. E Simeão experimentou esse Natal. E ele falou, eu estou pleno. Não tem nada na minha existência maior do que esse momento. Eu tive um encontro com Jesus. E sabe, Jesus não tinha feito nada ainda, era só um bebê. Ele era um bebezinho. Mas ele tinha fé e esperança. E ele sabia o que aquele menino ia fazer. E é interessante que ele vai dizer coisas benditas do nome de Deus. O Natal é tempo de bendizer a Deus. O Natal é tempo de gratidão, é tempo de alegria, é tempo de plenitude, é tempo de paz. Natal é tempo de paz. Quem não tem paz não gosta do Natal. Quem não está em paz não entende o Natal. Este homem entendia o Natal. E ele disse, de acordo com a tua palavra. Por quê? Porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Natal é salvação. Natal é saber que Deus nos ama e que entregou seu filho e que nos resgatou do lodo do pecado. Isso é Natal. Natal não é árvore, Natal não é Papai Noel, Natal não é presentes uns para os outros, Natal é o presente de Deus para nós, salvação. A gente às vezes tem algumas coisas que a gente não dá muito valor na vida. Ontem à noite eu saí com a minha família e a gente foi comer um pastel. E lá onde a gente foi comer pastel estava um vento muito frio, mas a gente já tinha pedido pastel e não tinha como sair. Aí no meu carro tinha umas capas de chuva lá. Aí eu fui no carro, peguei a capa de chuva, e nós ficamos tudo vestido de capa de chuva, todo mundo rindo da gente. Porque imagina, uma noite que nem a de ontem, e a gente tudo vestido de capa de chuva. Estava todo mundo rindo. É, eu nem vou contar como que cor que era a capa amarela do Luiz, que estava junto, e nem vou contar como que era o modelo. Mas fora isso, a gente estava lá. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quando eu coloquei aquela capa, o frio, o vento, o gelado passou. Era plástico, mas cortou o frio. Foi a nossa salvação. Por exemplo, hoje eu tenho voz aqui por causa da capa lá. Todo mundo pode rir, mas eu fui auxiliado pela capa. Sabe, irmãos, o mundo pode rir de você. Pode rir que você vai na igreja, pode rir que você fala das coisas de Jesus. Pode rir, mas vai chegar o dia que as pessoas vão se arrepender por ter rido, quando elas tiverem um encontro com a verdade e perceberem que é tarde demais. Por isso, aquele homem sabia a verdade, ele então agora viu a salvação de Deus. E ele vai dizer algumas coisas aqui, que só pelo Espírito Santo de Deus alguém pode saber isso. Não tem como explicar uma coisa dessa. Ele vai dizer assim, a qual tu preparaste a face, não só de Israel, mas de todos os povos. Ele compreendeu através do Espírito Santo que Jesus não era só para o povo de Israel, era para você e para mim. Que coisa, que visão, que homem de uma capacidade incrível de compreensão. Sabe, quando a gente obedece o Espírito Santo de Deus, nossa capacidade de compreensão é elevada à verdade. E ele tinha essa compreensão. E aqui você vai ver que ele disse isso. Outra coisa, ele disse assim, luz para iluminar os gentios. Ele é claro, ele poderia falar todos os povos, não, ele falou, todos os povos que não são o povo judeu. Jesus vai iluminar as trevas de todo mundo. Jesus vai chegar lá no Brasil, vai chegar lá na África, Jesus vai chegar em todo lugar. Com o menino Jesus no braço, ele disse isso. Os que não eram do povo de Israel, ele não tinha uma visão mesquinha, é bom para mim, só para mim, para os outros não interessa. Não, para todo ser humano, salvação do mundo, olha que visão esse homem tinha. E ele vai dizer também, claro, obviamente, e a glória de teu povo Israel. Também ele podia ver isso. Ele vê que Jesus nasceu do povo que Deus preservou por toda a história para que ele nascesse. Um povo de Israel. E agora continua o texto aqui. E isso é muito interessante. José e a sua mãe Maria, que não está escrito o nome dela, se maravilhavam das coisas que eram faladas sobre ele. Que coisa interessante, né? A gente imagina que José e Maria estavam cientes de tudo o que ia acontecer. Não, vou ensinar uma coisa para você, isso aí serve de lição. Deus não revela tudo para todos. A revelação de Deus, ela é específica para que o corpo da igreja, para que aqueles que são de Jesus, façam cada um a sua parte. E assim, nós nos maravilhamos também com o que Deus faz na vida do nosso irmão. Nós também podemos ter uma alegria, uma surpresa de Deus naquilo que ele às vezes está fazendo com o nosso filho, com o nosso marido, com a esposa, com com o nosso querido parente, a mão de Deus, a ação de Deus, e a gente vai se maravilhando. Quem aqui talvez não tenha um parente, alguém querido, que você orou tanto e queria que ele aceitasse Jesus e ele aceitou? E você tem aquela alegria, aquela surpresa de Deus. E você fala assim: Senhor, por que o Senhor não me contou logo essa surpresa que o Senhor ia fazer? E Deus fala: não, era surpresa. Isso aí é uma coisa especial, um carinho meu para você. É um cuidado. E José e Maria estavam ali, assim, atônitos. Como que esse homem sabe disso? É um segredo, só a gente sabia. Não, não. O Natal não é mais segredo. A gente não consegue guardar Jesus Cristo como segredo. Jesus não é uma coisa que é particular. A salvação é individual, mas Jesus é para todos. Deus faz isso. Deus demonstra isso. E aqui na sequência do texto, esse homem vai dizer que vai ter assim um sinal. Ele abençoou a Maria, sua mãe, e ele disse: esse menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e um sinal que será contraditado. E aqui ele vai dizer, sem falar da cruz. Não existe Natal sem cruz. Não existe Natal sem o sacrifício de Jesus. Jesus poderia ter nascido como um bebezinho, crescido e morrido e pronto. Mas não, no plano eterno de Deus tem a cruz. Paulo lá na frente depois vai dizer: eu não me glorio em outra coisa a não ser na cruz de Cristo. A cruz, o sacrifício de Jesus por nós. É Natal também. É uma alegria e uma tristeza. Ver nosso Senhor Jesus morrer por nós não é uma coisa alegre, mas é uma alegria pela salvação que nos proporciona. Você já reconheceu que Jesus Cristo morreu por você? Você já entregou sua vida a Ele? Você já reconheceu o Natal em toda a sua plenitude na sua vida? Esse homem tinha reconhecido isso. E agora ele vai dizer que os pensamentos das pessoas seriam revelados. Hoje é o dia da Bíblia. Hoje nós comemoramos aqui na igreja, na denominação batista, o dia da Bíblia. Pela manhã falamos do dia da Bíblia. E a Bíblia vai dizer em Hebreus que ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções. Apocalipse diz que Jesus Cristo é a palavra de Deus. E aqui está dizendo que esse bebezinho queria crescer, ele ia revelar o que está oculto nos corações. Por isso, às vezes, você fala de Jesus e alguém fica bravo ou ofendido, não fica preocupado, é só estar vindo para fora aquilo que está sendo revelado pela pessoa de Jesus, revelado a verdade. Jesus revela a verdade de um coração. A gente fica bravo, a gente fala de Jesus, a pessoa fica brava. Eu lembro uma vez que eu fui numa loja de comprar um tecido, uma fazenda, mas não a fazenda de boi, tá? A fazenda do tecido. E aí, eu fui lá e o dono da loja, eu não sei, ele olhou para mim assim e falou: ah, sabe de uma coisa? Eu não gosto do povo de Israel, eu não gosto de crente. Eu falei: não sobrou nada. Eu não gosto de nada disso, eu não gosto da Bíblia, eu não gosto de nada. Eu falei: mas eu nem falei nada, eu só vim comprar um pedaço de pano aqui. Como que ele sabe que eu sou crente? Sei lá, estava bravo lá, começou a rir, falou: ah, Moisés não passou mar vermelho, coisa nenhuma, bravo comigo. Eu falei: ah, vou falar uma coisa para o senhor, não precisa ficar bravo comigo. Peça para Jesus Cristo esclarecer para o senhor. Eu não gosto também disso, eu não quero dessas conversas, não sei o quê. Falei: então eu vou fazer o seguinte, eu vou orar por você. Não, não ora por mim. Falei: ah, isso você não pode impedir. Isso é uma coisa que você não pode impedir, que eu ore por você. Eu não preciso da sua autorização para orar por você. Eu vou orar. Eu nem lembro o que aconteceu lá depois, não sei nem se eu comprei nada, mas tudo bem. Não lembro dessa parte. Aqui, as intenções. E agora, aparece aqui no meio daquele momento, uma mulher. Sabe o cuidado de Deus, irmãos da melhor idade? É esse. Apareceu um homem. E alguém poderia falar assim: mas não apareceu nenhuma mulher. Não, Deus é maravilhoso. Aqui tem a Ana, e vai falar da Ana aqui no versículo 36. Estava ali Ana, a profetisa, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Ela de idade avançada. Eu já preguei aqui sobre a Ana, por isso que eu estou passando, eu não vou ficar entrando nos detalhes aqui, mas cada uma dessas palavras tem um significado especial. Ela tinha idade avançada, tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade, e era viúva de quase 84 anos. Mas vamos ver algumas características, assim como a gente viu as características do Simeão, vamos ver a característica da Ana. Olha aqui, ó. Ela não se afastava do templo. Estava sempre no templo. Estava sempre lá. Ela era uma profetisa que ia ao templo. Estava lá, sempre envolvida com as coisas de Deus. Ela entendia que estar ali, um dia, ela ia se encontrar com Jesus. Que coisa maravilhosa. E ela estava esperando já fazia tempo, né? Ela já tinha perdido o marido. A gente não sabe aqui direito, uma vez eu estudei esse texto aí, a gente não sabe direito o que quer dizer esses 7 anos aí, se ela viveu 7 anos com o marido, a gente não sabe, mas isso não é problema. Ela estava lá e já tinha quase 84 anos, estava pertinho do aniversário dela, né? Se estava quase 84, a Bíblia não falou que ela estava com 83, falou que ela já estava pertinho do aniversário, e ela agora, ela está ali naquele lugar também, e ela servia a Deus só de dia, é isso? De dia e de noite. Ela servia a Deus 24 horas por dia, com quase 84 anos, servindo a Deus. A vida deve ter ensinado muita coisa para essa mulher, hein? Muita coisa ela aprendeu. Ela deve ter aprendido assim, não existe coisa melhor do que estar no templo, do que servir a Deus de dia e de noite. Tem algumas pessoas que servem a Deus de dia, outras de noite. Ela não. Ela serviu o tempo todo. E aqui o texto vai nos mostrar o seguinte, que o jeito que ela servia a Deus, a forma, eram de duas formas. A primeira era com jejum. O que é isso? Jejum. Jejum é deixar de comer? Não. Para os médicos é, mas esse jejum aqui é outro. O jejum bíblico é quando você para de fazer tudo o que você está fazendo, até de comer, para ficar com Deus. Você reserva um tempo para estar com Deus. Isso é jejum. Você se deixa até mesmo de comer, de fazer outras coisas. Não é deixar de comer pura e simplesmente. Porque, por exemplo, se for assim, eu faço jejum toda noite, não é verdade? Eu não como enquanto eu estou dormindo. Então, se for assim, eu faço jejum toda noite. Mas não é esse jejum que eu estou falando. O jejum que ela fazia era um jejum de dedicar-se a Deus exclusivamente. Você está com algum problema? Pode fazer jejum. Não tem nada de errado nisso, não. Se o seu médico autorizar, se estiver com a sua saúde em ordem, você faça. Agora, se o médico disser, você não pode fazer jejum de muitas horas, então faça um jejum leve, se você entende que é isso que Deus colocou no coração. Mas eu, como pastor, tenho muita preocupação, irmãos da melhor idade, de proclamar um jejum aqui, entende o que eu quero dizer? Forçando os irmãos a fazerem alguma coisa que os irmãos não estão com condições de fazer. Então, o jejum, ele pode ser proclamado. Mas se algum dia for, somente aquelas pessoas que estão em condições de fazer que façam. Porque Deus conhece a realidade de cada um, tá certo? Ninguém é para passar mal, ficar doente com isso daí. Não é, a ideia não é essa, ok? E a segunda coisa que ela fazia era orações. Bom, esse daí não tem como falar que não dá para fazer, né? O crente que não ora tem alguma coisa errada. O crente que não tem prazer de falar com o seu Senhor tem alguma coisa errada aí nessa vida. Porque a Bíblia fala para a gente orar sem cessar. Então não precisa ficar, mas Deus está muito ocupado, eu não posso ficar em... Não, não. Você ora e o tempo todo Deus vai ouvir você, vai responder para você. Você vai começar a perceber a voz dele falando com você. E você ore sem parar. Ore o tempo todo. Jesus nos ensinou que a oração afasta a tentação. Se você ora, você não entra em tentação. Foi Jesus que nos ensinou isso. Então, você pode orar. Ore trabalhando, ore comendo, ore viajando, esteja em oração com Deus. Deus sempre está lá. É uma surpresa para Jacó, que ele saiu da casa dele, e ele foi lá dormir, e ele estava dormindo, ele viu uma escada aberta lá, e falou, Deus está aqui, eu não sabia. Você pode ficar tranquilo, Deus te acompanha onde você for. Mais para frente, o salmista nos ensinou que não existe nenhum lugar que nós possamos nos esconder da presença de Deus. E essa mulher orava. E aquele momento ela veio e ela deu graças ao Senhor e ela falava dele, de Jesus, a todos os que aguardavam a redenção de Israel. Esta, junto com Simão, ou Simeão, foram os primeiros evangelistas que apareceram no templo. Os primeiros evangelistas foram os pastores de Belém, lá nas montanhas. Mas agora, aqui dentro do templo, me aparecem esses dois aqui, mandados por Deus, falando de quem? De Jesus. Irmãos, vou ensinar uma coisa. Fale de Jesus. Se você ficar perdendo tempo com qualquer outra coisa, você está dando oportunidade para Satanás. Se você falar de Jesus, você fala, Satanás, tchau. Fora daqui, eu estou falando de Jesus. A única mensagem válida do Evangelho é falar da pessoa de Jesus. A gente pode discutir muita coisa, a gente pode se perder em muitas discussões, mas a pregação do Evangelho é a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E foi isso que esses dois fizeram. Esses dois na sua melhor idade. Por isso que eu disse que a melhor idade para se encontrar com Jesus. Aqui o texto vai dizer assim, e vindo ela naquele momento, deu graças, falou, e havendo concluído, versículo 39, todas essas coisas, segundo a lei, eles voltaram a Galiléia para a sua própria cidade, Nazaré, e Jesus ia crescendo e se fortalecendo. Você depois, se tiver interesse de ver, o versículo 52 desse mesmo capítulo é muito, muito parecido, né? E se alguém não tomar cuidado, Jesus aqui, tanto crescer, já devia estar um gigante, né? Porque só nesse capítulo fala tanto que ele cresceu, né? Que devia estar muito grande já. Mas vamos ser sinceros, Jesus era perfeito de Deus. Não tinha nenhum defeito, nenhuma mancha, nada. Porque ele precisava ser o Cordeiro perfeito de Deus. Tanto fisicamente, como espiritualmente, moralmente, em todas as áreas. Ele era o Adão perfeito. Deus feito homem. Agora, o que é o Natal? O Natal é isso. O Natal é se apropriar de Jesus. O Natal é bem dizer. O Natal é ter uma vida transformada por Jesus, cheia do Espírito Santo. O Natal é falar de Cristo. O Natal é estar no templo. O Natal é ser uma pessoa que faz de tudo para que o nome de Jesus cresça. Para que Jesus seja pregado em todo mundo. É isso que é Natal. O Natal desse ano na nossa família precisa ser um Natal onde Jesus está presente. Não há Natal sem Jesus. Você pode ter tudo, festa, coisas, bebidas, tudo. Pode ter até gente rindo. Mas sem Jesus não é Natal. E com Jesus, apesar de tudo que vem a faltar, é o melhor Natal de todos. É uma alegria ter Jesus no coração. Eu convido você agora a orar comigo, feche seus olhos. Pai de amor, nesse momento final deste culto que estamos terminando, Pai, nós clamamos pela Tua presença, pela Tua graça, que seja Natal na vida de cada um aqui, que Jesus possa estar presente na vida de cada um, e que assim como esse homem e esta mulher, cheios do Espírito Santo, eles reconheceram a Jesus, que nós também possamos reconhecer a pessoa maravilhosa de Cristo na nossa vida e possamos dizer, Senhor, eu estou em paz, eu estou pleno, porque eu reconheço quem é Jesus. E lá, muitos anos depois, Jesus foi falar, eu vos deixo a paz e vos dou a paz, não como o mundo a dá, não se turbe e nem se atemorize o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Ó Senhor Jesus, muito obrigado por essa paz derramada no nosso coração. E que seja Natal na vida de cada um aqui. Amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Eu convido a querida igreja a se colocar de pé. Nós vamos orar agora agradecendo a Deus pela sua vida, por você estar aqui, pedindo a Deus que conceda as mais ricas bênçãos do céu. E eu pessoalmente desejo a todos uma ótima semana na presença de Jesus, que você possa ter muitas vitórias e possa realmente perceber a presença de Jesus nos acompanhando. Agora nós vamos orar. Pai querido, estamos na tua presença de um momento tão especial. Ó Pai, que esse culto que agora finda não termine nos nossos corações, mas que o Senhor nos acompanhe, nos guarde, nos proteja, nos traga, Senhor, aquele amparo no momento mais difícil, que esta é a tua especialidade. O Senhor é o Deus que salva, o Senhor é o Deus que está ao nosso lado, é um Deus que levantou pessoas, Senhor, para que estas pessoas pudessem reconhecer a ti, e aqui estamos nós. Abençoa a tua igreja, abençoa cada um pessoalmente, na sua família, e ó Deus, que cada dia nós possamos ter mais a presença do Espírito Santo e termos Jesus Cristo revelado em nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco não somente agora, mas para todos sempre. Amém e amém. Que seja um feliz Natal para todos. Amém. Podeis vos assentar.